no momento em que o Brasil está vivendo um impasse em relação ao tabelamento do frete, prejudicando basicamente o agronegócio, com o milho safrinha tendo que sair das origens para ir para Porto, e com o fertilizante tendo que chegar nas áreas produtivas, especialmente depois que acabar o período de vazio da soja, a Embrapa Territorial apresenta ao agronegócio uma ferramenta, uma espécie de plataforma que vai agregar todas as informações da logística do agronegócio brasileiro. Gustavo Spadotti Castro, coordenador técnico do programa, vai nos contar aqui ao Notícias Agrícolas, com exclusividade, como esse programa ele vai estar sendo apresentado. Gustavo.
Bom, Giovanni e amigos do Notícias Agrícolas, é um sistema, é uma plataforma que está disponibilizada para todo o público, não só do agronegócio, mas das cidades, que contempla informações que estão dispersas em mais de 3 ministérios, 10 secretarias, todos os dados oficiais que o governo tem e que envolvam as origens das produções agropecuárias brasileiras, de 10 produtos da nossa cadeia, que contemplam mais de 90% do peso da agricultura brasileira, e os destinos que essas origens levam, ou seja, para onde estão os pontos de comercialização e de exportação desses produtos. E conectando essas zonas de origem e destino com os principais modais, rodoviários, hidroviários e ferroviários, que fazem o escoamento dessas safras até seus destinos finais. Então a Embrapa Territorial juntou tudo isso numa plataforma onde o usuário pode fazer cruzamentos e tomar decisões, como, por exemplo, identificar onde estão faltando silos, aonde é necessário corrigir gargalos logísticos de problemas de rodovias, aonde as ferrovias estão mais já saturadas, onde são necessárias novas obras de dragagem, por exemplo, em fluxos de rios. Tudo isso é possível dentro do nosso tema através de estudos logísticos que a Embrapa disponibiliza para o público a partir de agora.
Daí o nome Macrologística da agropecuária brasileira, porque naturalmente, como o Gustavo nos disse, ele traz um conjunto de informações que estavam antes dispersas, e naturalmente, sendo um país de proporções continentais como o Brasil, né, Gustavo, são números muito consolidados, muito altos, e de certa maneira ele acaba, Gustavo, mais do que trazer o agronegócio para a realidade do ponto de vista logístico, mas ele consegue oferecer possibilidades de planejamento para o gestor público e para o próprio produtor se programar no tempo futuro, mais ou menos?
Exatamente. A partir desses dados que estão consolidados, é possível, por exemplo, o Ministério da Agricultura fazer proposições de cenários futuros. Então, pensar como está irá a produção agropecuária do Brasil daqui 10 anos e como nós podemos antever os problemas que vão existir até lá para o escoamento da nossa produção através de intervenções, sejam novas obras, sejam novas licitações, duplicações, dragagens. Então, tudo isso é possível. Então, a gente vai saber o quanto o Brasil, através de modelos, a gente sabe o quanto o Brasil vai produzir, o quanto ele vai exportar e o quanto ele vai precisar escoar dessas produções para todos os seus portos. E isso só é possível com um sistema robusto como esse, onde as obras são priorizadas sempre de acordo com um critério único e exclusivo, que é a competitividade do agricultor brasileiro frente ao cenário mundial. Então a gente percebeu que se a gente usar toda a tecnologia que a Embrapa, as universidades já desenvolveu para dentro da porteira, se o agricultor médio brasileiro utilizá-las, ele vai ter um ganho de competitividade da ordem de 15% mais ou menos. Se a gente utilizar todo o conhecimento que nós temos de logística para sanar os gargalos atuais do Brasil, o aumento da competitividade do agricultor brasileiro no cenário mundial é da ordem de 30%, ou seja, o dobro. Então, a logística hoje é o principal gargalo que nós temos para aumentar a competitividade dos nossos produtos agropecuários e melhorar a rentabilidade do agricultor brasileiro.
Naturalmente que a logística sempre foi um calcanhar de Aquiles, né, Gustavo? A gente vê todos os problemas aí, especialmente nos principais corredores produtivos, sobretudo grãos, né? Agora, Gustavo, essa plataforma, essa base de dados, como que vai ser a intervenção do gestor dela, vocês e outros, no que diz respeito a atualizações, porque naturalmente que isso tudo não são dados estáticos, né?
Exatamente. O grande desafio tecnológico nosso é trazer essas atualizações conforme os dados oficiais vão sendo gerados. Um exemplo clássico, por exemplo, é a atualização do PAN, as atualizações anuais das séries temporais do IBGE. As atualizações geralmente ocorrem nesse momento, agora no meio do ano. Então, possivelmente, os dados do IBGE sendo liberados, em uma ou duas semanas, a Embrapa já atualiza todo o seu sistema com os dados referentes à safra colhida em 2017. Então, isso vai ser praticamente em tempo real. A gente demora assim, cerca de uma semana, mais ou menos, entre o lançamento dos dados oficiais do governo e a disponibilização desses dados para o público em geral.
O que dá para perceber também, Gustavo, é que essa ferramenta, ela propicia para o produtor que ele não fique totalmente no escuro. Ele pode ter até mesmo a possibilidade de depois cobrar dos gestores, né, do setor público, a resolução e a solução para determinados problemas que estão lá apontados, né? Porque hoje, naturalmente, eles podem até chegar e num órgão público mostrar uma necessidade, mas às vezes não tem uma base concreta para mostrar aquela real necessidade do ponto de vista de dados, de informação, técnica, etc.
Exato. Essa é a vantagem de você ter a ciência por trás de um sistema como esse. Esse sistema não se baseia na interligação brasileira, em novas zonas de interligação, não se baseia em critérios políticos. Ela leva em consideração única e exclusivamente a ciência por trás desses dados. Os cruzamentos que nós realizamos com bases estatísticas identificam quais são as rotas que estão mais comprometidas nesse momento, ou seja, aonde são mais possíveis de ter ganhos logísticos se o governo conseguir intervir. Então, o Mato Grosso, por exemplo, hoje ele tem basicamente 5 rotas de escoamento. Todas elas caóticas, todas elas problemáticas. E nenhuma delas efetivamente, plenamente efetiva para suprir essas demandas do agronegócio brasileiro. Então, como esses agricultores podem pressionar o governo, pressionar a formação de novas políticas públicas, pressionar a licitação de novas obras, a licitação de novos terminais e assim por diante, para que ele consiga ter esses ganhos de competitividade. Mas ter esse conhecimento hoje é a base para que novas cobranças sejam feitas, ainda mais num momento como agora, de eleições presidenciais, onde os políticos, os candidatos, podem ter a oportunidade de propor sugestões para esses gargalos do agronegócio.
Perfeito. Gustavo, então apresenta para os amigos do Notícias Agrícolas quais os caminhos que ele pode ter acesso, qual o endereço, como ele vai ter acesso a a macro logística da agropecuária brasileira.
Maravilha, Giovanni. Os amigos do Notícias Agrícolas podem acessar diretamente o site da Embrapa. Então é o www.embrapa.br/macrologística. Lá ele vai encontrar todas as informações de produção, exportação, de rotas, as bacias logísticas do escoamento da produção agropecuária brasileira. E como brinde, a gente já deixa disponibilizado 17 estudos logísticos que foram demandados pelo governo federal e a gente deixa à disposição de consulta para os nossos agricultores. Lembrando também que se caso haja uma associação, cooperativas, associação de classes, desejem novos estudos agropecuários, eles podem procurar a Embrapa com a demanda que for solicitada e nós realizamos esses estudos customizados sobre encomenda para os nossos parceiros do agronegócio.